Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da sua vida, rádio da minha vida, rádio do Magro Lima, a melhor vibe do FM. Tá começando o Bola nas Costas pra falar de futebol nessa quarta-feira de chuva em todo o sul do Brasil. E a gente tá aqui pra Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Pós-graduação Universidade La Salle, sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. E Stock Center Porto Alegre inaugura dia 2 de setembro. Segue lá no Instagram, arroba Stock Center Oficial. Como eu disse, quarta-feira de chuva em Porto Alegre, quarta-feira de Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo na Arena com chuva. Vamos falar muito sobre esse jogo aqui hoje com toda a bancada, começando por quem está aqui no estúdio,
Pedro Espinosa.
Bom dia, Lelê, bom dia, audiência qualificadíssima aí do Bola nas Costas. Um abraço especial aí em todos que estão novamente remando com os remos para uma única direção, que é a alegria. Vamos de novo, irmão.
Vamos que vamos.
Rodrigo Adams. Sem sorrisinho, sem mãozinha, sem plaquinha. A gente volta a falar com o Renato daqui 2 jogos, velho. Essa isso. É real. Na boa, meu. Sem comemoraçãozinha, sem nada. Não tem papo hoje, velho. Se tiver que botar uma lona na estátua, hoje
eu ia dizer, não tem como
dar. Não tem essa, velho. Não dá. E é pra cima deles, desde o início.
Pra desencaixar e a estátua ali botar no...
Sem amizade.
Bah, eu faria só na galhofa, eu tirava a estátua e botava no vestiário do Flamengo. Só pro jogador do Flamengo ver.
Sem amizade.
Alex Bagé. Salve, rapaziada. Bom dia, Lelê. Abraço todo mundo aí. Hoje é o confronto do maior ídolo da história do Grêmio contra o maior técnico da história do Grêmio. E o maior técnico da história do Grêmio é o atual técnico do Grêmio. Então, fechado com o Filipão, a chuva vai ajudar aquele que vive um momento pior. E o momento pior é do Grêmio.
Que baita frase, Bagé.
Olha aí, ó.
Rafael de Velho.
Não, eu tô achando também, que mudou um pouco o astral do Grêmio, Lelê. E dá pra fazer uma confusão. Vocês vão se surpreender com o meu placarzinho lá no final do jogo.
Olha,
eu vou cantar pra vocês o que vai acontecer hoje.
Deus o livre, atenção, não, você.
Hoje eu tô inspirado, hoje eu tô vendo. Não, tô trabalhando desde cedo.
Mas se tu
não,
vai...
Não pude dormir até mais um pouquinho.
Não, beleza, se tu vai, tu vai contar pra nós o que vai acontecer hoje, então aí, rapaziada que já tem conta na KTO aí, vamos ficar ligado no programa, porque hoje nós vamos
pode botar,
destruir hoje a banca comigo. Por causa de Rafael de Vera, hein? Isso aí é informação, ele acabou de dizer. É, vamos lá.
Arroba Lele Bortolassi.
Minha solidariedade a você que acordou mais pobre, né, que apostou no Kawasaki Frontale, que é uma tática que a gente tem de botar um dinheirinho enquanto vai dormir no Kawasaki Frontale.
Não deu, né?
Pra acordar mais rico e não deu. Hoje não deu. Não é sempre que dá, né?
Às vezes tu viu, dá, não, Lelê? Tu viu quanto tempo foi?
Não.
42 jogos depois. Eles estavam invictos a 42 jogos, cara.
É, eles já tinham empatado a última partida. Eu não sei se o Damião jogou hoje, que o Damião geralmente joga e faz gol.
Então, né? Mas mesmo assim, derrota é a primeira em 42.
Que sirva de exemplo, então, pra Grêmio e Flamengo hoje, porque faz tempo que o Grêmio não ganha do Flamengo, né? Isso não é uma galhofa,
eu tô
portanto sério. Oi.
E a odd da KTO tá botando 4 pro Grêmio e 1,86 pro Flamengo.
1,86? Né, tu vê, cara, se tu pegar as odds dos últimos jogos do Flamengo, essa odd, sem dúvida nenhuma, é a odd mais alta. Com certeza. Porque eu me lembro que aqui, ó, nas últimas semanas...
O empate 13,25.
Eu acho que as odds do Flamengo nas últimas semanas não estavam passando de 1,66, 1,70. Se eu não me engano, agora contra o Ceará estava 1,77. Até porque o Ceará, na estatística, tinha uma, entre aspas, vantagem. Porque no ano passado o Ceará tinha ganhado as 2 partidas do Flamengo, lembra? E a máquina que faz as odds considera as estatísticas recentes. Então eu acho que essa odd hoje... Ela considera muito esse momento mais recente do Grêmio agora. Foram 3 vitórias seguidas, não foi? Não foram 3 vitórias? Ou 2 vitórias
e um empate? Foram
2 vitórias.
Foram 3 em 4.
Isso, 3 em 4. Isso,
3 em 4.
Exatamente, né? Então, bom, vamos falar sobre esse jogo, só apresentar ele que está aqui também.
Gil Lisboa!
Bom dia! Vamos, Flamengo!
Ah, que legal, cara.
Já cheguei no clima, o que foi, cara?
Baita clima.
É o clima de sempre... É o clima de sempre torcer pelo time dos outros.
É. Há 10 anos. Ah, tá certo. Quem tá na zona é vocês, cara. Deixa nós. Hoje.
Aliás, ontem. Não, foi ontem. Foi ontem.
Foi ontem, né?
Ontem. Então, vi errado. Desculpa. Ontem, dia 24
de agosto. Dos 15.
Eu dormi às 5 da tarde ontem.
Eu gosto desses caras que ontem fez 10 anos que ainda. Ele falou que tá chegando os 15. Falta só mais 50%. É uma ânsia, né?
É ansiedade.
Olha, de 15 pra 10 nessa M que tá aí, não tá tão longe.
Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício.
Ô, Cássio, pinga o que eu e o Bagé acertamos no final de semana, que eu vou dar um all-in no tricolor.
O exercício, vamos fazer um exercício, Bagé.
Ok, hoje eu vou.
2011. Com 2011, qual era a perspectiva do gremista em 2011?
Ah, 2011.
Lembre dessa data. O Inter tinha ganhado a Recopa, o bicampeonato da Recopa, sobre o Independiente. Aliás, até esse jogo pra mim é muito emblemático, porque foi o último jogo que eu fui com meu pai. Meu pai veio a falecer depois em maio de 2002. Foi o último jogo que eu fui com meu pai no Beira-Rio, foi justamente aquele Inter e Independiente. E como é que era o gremista nesta época? Porque ali vocês estavam completando 10 anos.
Ponta firme, velho. Estilo Simple Minds, Alive and Kicking, velho.
Tá, mas viva esperando. Mas é que 11.
Não tem, nunca se
entregamos. É que o Luxemburgo estilo.
Não tem,
é isso aí. É que 11 ainda... 11 teve um alento... Porque ele não. A contagem. Essa contagem não entra no campeonato.
Meu time era muito lento, tá certo.
Mas quando a tua fase é muito ruim, aquele 2010 o Grêmio tinha ganho um gauchão. Com um time horrível, com Silas sendo treinador. Mas ali ainda tinha um alento de. Faz um ano que a gente ganhou um título. Menor, mas ganhou.
Ferdinando,
mas né? Mas teve uma fase pior.
É verdade, o Grêmio ganha.
Aí, cara.
O Grêmio ganha esse título do gauchão com uma derrota no Olímpico. Porque o Grêmio ganha de 2-0 o Grenal no Beira-Rio e perde de 1-0 no Olímpico.
Sabe que teve um capítulo.
Não precisava,
teve mais. Teve um capítulo.
Ah, eu lembro.
Um capítulo na história do Grêmio que eu não entendo até hoje, assim. Vocês vão me contar 30 vezes, não vou entender. Por que o Grêmio em 2010 se tornou o Avaí, praticamente, assim? Porque o Silas veio pra cá, aí ele trouxe o Ozeia, ele trouxe o Ferdinando,
só craque.
Ele trouxe o Wendel, ele trouxe
o William Batoré.
Porra, cara. Ah, que saudade desse tempo.
Não, vai te catar,
né? O Wendel da esquerda.
Eu tenho saudade.
Que isso? Que isso?
Tá louco. Foi bem nessa época que eu fiz aquele vídeo desgraçado lá que depois
ficou. E já tinha o Marquinhos, né? Que era o meio aquele, que era bom jogador.
Marquinhos Paquita.
O rei da bola parada.
Marquinhos Paquita.
Ele contou uma história uma vez no Resenha ESPN, que ele bebia, né? Pra cacete, né?
Marquinhos?
É. E um dia ele parou de beber, quando um dia ele chegou em casa e confundiu o berço do filho recém-nascido com o vaso.
Não é possível.
Ah, não, para um pouquinho.
É.
Lance polêmico.
Ele fez um xixi.
Pra KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. Sempre lembrando que o Instagram da KTO, você não é respondido por robôs, tá? O próprio suporte da KTO, você é respondido por pessoas. Você conversa com pessoas, então por isso que o atendimento da KTO é diferenciado. Confundir o berço com o vaso. Isso é muito polêmico, né, cara?
Meu Jesus,
cara. Eu já...
Imagina o estado, né?
Eu lembro uma vez, cara, há muitos anos atrás, eu tinha uma... Sabe aquelas cadeiras antigas, assim, de... Aqueles móveis de sala de jantar, os mais antigos vão lembrar. Tem umas cadeiras, cara, que o assento da cadeira, ele encaixava,
assim. Tô ligado.
Assim. Daí as mães, as avós, elas mudavam o tecido daquele assento, que era o que se renovava o móvel.
Isso. Né? Mal gosto, sempre.
Mas, cara, tinha umas coisas que era veludo.
Era rústico.
E eu lembro que uma vez eu cheguei, cara, numa água em casa, só que eu não era jogador, né? Eu era um guri, tava bebendo.
Importante lembrar
isso. E eu errei a porta e levantei aquele negocinho assim, sabe? Achando que era. E comecei aqui, ó, bem tranquilinho.
Mas pelo menos levantou
a tampa, né? E sabe quando você deve ter mijado assim, meio que dormindo, assim, ou não, alguma coisa? Tu mija e tu acorda, teus pés começam a ficar molhados. Começa a dar uns pezinhos no pé, assim,
triste. Que merda que eu tô fazendo.
Eu já fui sonâmbulo.
Velho, daí
que eu vi. Mas na época de guri, né?
Tu já foi sonâmbulo, Bagé?
Essa é boa, conta aí, Bagé.
Conta. Abri a geladeira e a geladeira tem uma luz, então é como se fosse a porta do banheiro. E aí tu fazia
ali. Claro.
Porta da geladeira.
Não, não é possível.
Tava em Nárnia. Não, mas só pra atualizar, Adams, erramos eu e tu aqui. Nós falamos que o Inter já não ganha nada importante há 10 anos, né? Porque ontem completou 10 anos. Só que até ano que vem, 2022, ele não terá sido campeão de nada, é importante também. Então são 11.
Ah, muito
já bem. Já tá mais perto, Lelê. Vai tá segurando
essa manga. Ah, quer dizer aí que você já... Já estão fazendo os cálculos, ah, já.
Cara, olha o desespero, tá
louco, cara. Mas é desespero, cara. Não, só que a banca paga e
recebe. É dar o troco.
Eu tô
é
só te troco dando o que tu veio,
mas velho, tudo certo. Mas, cara, é que vocês querendo me dizer que 15 anos falta pouco, você é uma doença,
cara, isso, cara? Falta muito uma mais doença? Pouco do já que
mesmo. O que eu acho massa
é faltou mais,
quando o Bagé...
agarra que vai doer.
Quando o Bagé pergunta, o Lelê responde. Agora não, o Bagé não responde quando a gente pergunta.
Mas eu tô respondendo pra eles. Eles foram campeões
em... Como assim? Me responde. Quando que o Michael foi protagonista...
Não. Agora eu vou falar bem sério.
Deu desse papo aí.
Liga o ar-condicionado aí. Deu desse papo
aí. Eu só acho.
Vamos adiante, tem Grêmio e Flamengo
hoje. Só um pouquinho.
Velho, qual é o Grêmio que vai a
campo? O Michael machucando. Só isso.
Sim,
o Michael continua machucando tanto que ele não joga hoje. Ô, Gil, liga o ar-condicionado, pelo amor de Deus. Quando eu perguntei como é que o Grêmio se sentia em 2011, e cara, a resposta do Pedro é emblemática. Tu acha que com aquela escalação que ele falou, eles imaginavam que eles iam ser campeões em 2016?
Claro que não! 5 anos muda muita coisa, meus amigos. Muita coisa.
Tá bom, pensando por nós agora.
Não tô pensando por você. Eu tô dando um ele exemplo.
Sempre quis,
né, repete os nomes que tu falou antes ali, Pedro Finotto.
Ah, sério isso? Por favor, repete. Ô, meu, hoje tem Grêmio e Flamengo, o Lelê tá levando pro lado que ele quer,
cara. Olha, Lelê, então vamos ver o seguinte: já que estamos falando de Grêmio e Flamengo,
vamos lá.
Hoje fazer é dia de
jogo
grande, oração era pra vocês
estarem aí. Pedro não era quis... pra ser Grenal.
O Pedro não quis nem repetir.
Não quis. Ô, Bagé, vou fazer aqui então a oração do gremista pra hoje à noite, tá?
Boa.
Vamos lá então.
Ave Maria, música para oração.
Graça, o Senhor é convosco. Bendita são as vozes entre as mulheres.
Pai Nato, que estás se sentindo no céu.
Olha o respeito, porra!
Tenha piedade do nosso nome. Não venha a nós no nosso goleiro. Dá uma freada nesse teu ataque. Porque hoje tem Rodrigues e não Jeromel. O gol nosso de cada dia não dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui quando tu praticava o bruxismo.
Cretino,
né? E não nos deixei tomar o rodeão, mas livrai-nos de tomar um pau. Amém.
Cara, depois que
o
11-15! Não,
foi boa, talentosa.
Muito
mas
boa,
depois
muito
que o Inter ganhou do Flamengo, tudo é possível, velho.
O Inter acho. Não ganhou.
Sabe o que eu acho também?
Ganhou por 4.
Tudo é,
eu acho também.
Ô, Diverio,
qual, e ali ficaram qual algumas
lições, cara.
Vamos pro time,
tá? Vai aí, vamos lá.
O Gabriel Chapecó vai no gol. Essa informação é do Eduardo Gabardo, tá em GZH. O Gabriel Chapecó no gol, Wanderson, Rodrigues, o Jeromel ficando no banco, Kahneman e o Rafinha, mantido no lateral esquerdo.
Lei do ex,
aí um trio de peso no meio-campo ali pra dar uma segurada na onda. Lucas Silva, Thiago Santos e Vilhaçante. Oh. Alisson, Douglas Costa e Borja. Esse é o time do Grêmio. O Campas entrou no bid e fica no banco. E assim como o Ferreira, né, Bagé? Fica no banco também, né?
Fica no banco, é. Mas eu penso que, claro, uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que vai acontecer no jogo. Mas não tem como sair trocando garrafa com o time do Flamengo, né?
Acho que o Felipe
faz certo. Dá uma segurada
ali.
Porque tu precisa marcar, tipo, a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, esses que são. Porque o jogo parte de 2 ou 3 caras. O próprio William Arão participa muito mais do jogo do que se fala nele.
Eu penso um pouco diferente, Bagé. Eu acho
e que... aí, se tu eu não digo retrancadas, mas daí tu dá uma segurada.
Não, porque não, mas tu bota os caras que tem vigor, Bagé.
Eu acho que tem que marcar lá em cima.
O Inter aproveitou.
O Inter marcou lá em cima, né?
Não.
O Romei marcou lá, cara.
Eu acho que o Inter aproveitou as oportunidades. O Inter foi
5
vezes no gol do Flamengo, só que fez 4 gols.
Vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje é o grande jogo do Douglas Costa, cara, na boa.
Cara,
é isso aí.
Meu medo é o seguinte, assim, ó, de verdade. É o Grêmio esperar demais o Flamengo, porque vamos combinar, meu. O Flamengo do meio pra frente com a bola no pé é show, velho.
Não, mas não
esperar. É um dos isso melhores times contigo. Que a nossa geração viu jogar com a bola no pé é esse Flamengo. Então, o que eu acredito que o Grêmio tenha que fazer, Bagé? Eu acho que o Grêmio tem que espetar o Flamengo desde o início lá em cima. Lá em cima, desde o início, cara. Vai doer, vai ter que correr a mais. Vai.
Pode ser.
Mas assim, não, mas eu acho que o Filipão faz o certo
em povoar
o meio campo, mas tem que marcar lá em cima. O se Filipão, deixar os caras com a bola.
O Filipão. Mas é por isso que eu citei, inclusive, o William Arão. Porque o Arão, ele tem uma saída com a bola que a maioria das vezes os caras marcam os outros e não marcam ele. Marca o Diego lá e deixa ele solto.
Sim.
E aí, automaticamente, pra te marcar esses caras, tu vai ter que marcar dentro do campo deles. Só que com esse meio campo um pouco mais forte. Entendi. Hoje é dia dos caras terem muito mais suor do que...
Ah, e por isso,
Bagé... Do que inspiração, né?
Claro, e por isso eu concordo com esses 3 caras do meio campo, tá? com todo respeito ao profissional, e sempre que o cara diz com todo respeito ao profissional, o cara vem pra botada, né? Mas não é. Não é jogo pro Jean-Pierre desfilar no campo.
Tá louco, ah, não, não é mesmo. Não é jogo pro Jean-Pierre
desfilar no campo.
Não é mesmo.
Não é jogo pra caminhar na ponta do pé. É jogo, por mais, ah, sei lá, eu não acho nem que é retrancado, tá? Mas é jogo.
Obrigado.
Né? O Grêmio achar que tem que brigar lá em cima.
Hoje mesmo, o Grêmio que a torcida
quer. É cara quer. Que vai brigar mesmo pela bola. É cara que vai dar carrinho.
O Grêmio que a torcida quer hoje, a partir das 9h30.
Hoje na é o Grêmio arena, do Dinho.
É o Grêmio embarrado, o Grêmio dos anos 90.
Aí que velho. Tá, aí que eu quero chegar.
Filipão Lândia, meu.
É que eu quero chegar.
É chegar pra cima e o Bagé foi muito feliz quando ele falou no início.
Bah, muito bem,
o Renato mesmo. É o maior ídolo da história do Grêmio. Mas o maior treinador da história do Grêmio tá do nosso lado. E esse tem o caminho,
velho. Vou dizer uma coisa pra
então
vocês.
Então é o seguinte, o que eu quero hoje, Pedrão, é esse Grêmio brabo, boca braba. A Pelhado. Casa é nossa, velho. É,
eu vou te dizer assim, ó. O
falei que jogo pra estar no estádio, hein, rapaziada?
Puta, nem me fala, meu.
Essa hora eu tô... já tá um fedorão de churrasco lá nas brabo.
Eu contatei ontem uma...
Foguete molhado.
eu contatei...
Foguete molhado não estoura, né?
Eu contatei uma pessoa ontem...
É verdade.
Dentro do Grêmio e essa pessoa foi muito... Eu gostei do que essa pessoa me disse ontem. E ela disse o seguinte: o Luiz Felipe já entrou na mente dos mais cascudos. Ele já implementou na cabeça dos caras que não tem que ter temor. E aí vai ao encontro do que o Rodrigo disse aqui agora há pouco, cara. Tem que, de fato, espetar. Não dá pra esperar muito. Então, se por um lado, do outro lado, tem ali Everton Ribeiro, Arrascaeta, jogadores aí que já mostraram que foram, de fato, exitosos.
Nós temos o Rodrigues!
A gente tem
isso!
A gente tem, nesse momento, a gente tem um goleiro em franca ascensão,
hoje que é o Gabriel Chapecó.
Entendeu?
É a gente espetar, cozinhar... controlar e depois... E
passar o salsichão, tem, né? O Kahneman. Aqui, ó. O Grêmio tem que resgatar o espírito do Kahneman. Tem o Rafinha, que conhece muito bem. O Rafinha já entregou. Já entregou tudo ali do Flamengo pro Grêmio. Não tenho dúvida.
E vai jogar com o bico da chuteira, né? Porque ele quer mostrar também. O Flamengo não quis ele lá, né?
É nesse momento que a gente...
âncora premiado.
Não, cara, é que eu tava vendo as escalações aqui, cara.
Eu sei que o Lelê tava assistindo tênis, era de um lado pro outro.
Eu tava vendo as escalações aqui porque eu acho importante a gente falar sobre...
Pois é, como é que veio o Flamengo?
Pois é, obrigado, Rodrigo Adas, era isso?
Não, o Flamengo vai vir.
Enquanto vocês estavam desenvolvendo um raciocínio, tava muito bom, eu tava vendo aqui a escalação do Flamengo que realmente eles vêm...
Tu tava estilo traíra,
completos?
Né? Olha pro lado e joga pro outro.
Vem completo. Não, completo. Completinho, né?
É, vai vir tipo contra o Internacional, assim, faceirinho e vai tomar.
Mas pois hoje, vai ter Renatinho.
Mas eu vai, acho. Mas eu
vai
acho
jogar vai pro outro lado agora.
Mas, Pedro, eu acho que aquele jogo lá, aquele jogo. tirando a galhofa e tirando a nossa rivalidade, eu acho que aquele jogo do Inter, ele deve estar sendo usado por todos os treinadores que vão jogar contra o Flamengo, no sentido de, cara, olha só, é isso aqui que nós temos que fazer.
Não, mas
como assim, o Bagé disse, o resultado 4-0, ele é, tipo assim, são 80% de aproveitamento na chance de gol. Tá, mas
vamos fechar.
E mais três defesas incríveis, uma milagrosa. Tá, do Daniel.
Beleza, isso. Vamos fechar a questão aqui, tá?
Usa de exemplo.
Vamos fechar essa questão. O Flamengo, ele entrou com um salto 16 contra o Internacional, né? Achando que ia ganhar a qualquer momento. E o Internacional não quis nem saber, cara.
Mas se aproveitou disso. Mas é que é aí que tá. O Flamengo não vai vir de novo assim.
Não sei. É que eu acho que isso, não é que o Flamengo entre com um salto, cara. O Flamengo entra como favorito em todos os jogos.
Claro,
eles sabem que eles são favoritos.
Mas isso. Tá. Mas aí tu pode ganhar o jogo.
Mas isso que o Gil falou...
Eu vou fazer no seco, no ar.
Tá na conta?
Quanto que tem?
Tem 50 pila.
Tu vai botar 50 no tricolor?
Eu vou botar no placar exato, que eu acredito.
Qual é o placar exato?
No final do programa.
Deus o livre.
Segura a informação.
É, eu vou botar os 50 no desculpa, Grêmio.
Né, velho? O tempero não se revela, né?
Felipe Gamba e Eloy Zorzetto estão se retorcendo agora.
Isso é
puxar audiência, velho.
O Gil falou um negócio agora incrivelmente correto.
Eloy Zorzetto,
tu pega, por abraço. Exemplo, ó. O Renato, ele conhece a maneira que o Grêmio joga na adversidade. Né, quando o Grêmio, entre aspas, digamos que é o menos favorito. O Renato vai vir com outro tipo de cuidado. Eu não acredito que o Renato vá se jogar aqui a moda louco, entendeu? É, por mais incrível que possa parecer, hoje é jogo de camisa muito pesada. Com um técnico, que é o Filipão, que é especialista nesse tipo de competição.
Exatamente.
E ele sabe que isso pode ser a salvação da lavoura. Porque ali ele vai peleando lá no Brasileiro, mas daqui a pouco ele carimba um título. Se ele passar pelo Flamengo...
Poxa,
ele dá uma confiança pro grupo. Eu só quero fazer uma pergunta rápida. Vocês chegaram a ver o vídeo do Cugeiro? A cara do Ricardo Rocha pra mim apavorado. É aquilo ali que eu quero dos caras. Tem que estar com a pica apontada pro céu o tempo todinho. Ser segundo é uma merda.
É que um senhor de 69 anos falar isso é.
Ricardo Rocha duvidou. Tem que tomar ativo aí, né? Mas eu sou conhecido como o Chau Chau lá em Belo Horizonte. Eu tô com a língua azul o tempo todo, cara. Papai, eu fico tomando jujuba o tempo todo. O Darth Vader de carne o tempo todo pro céu, cara. Ai, que elas gostam desse negócio, cara. E o seguinte, elas gostam de grana e picadura. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo.
Vermelho pra esse cara.
Amarelinho pro senhor.
Amarelinho.
Você é chafado.
Com todo o respeito,
você é chafado.
Tô te dando um amarelo.
Você é chafado. O Marcelinho Carioca tava no Mesc de porra ontem. Aquele porra moleque, daquele caralho moleque. Lá. Chafado, mentiroso. Tava lá de cenoura. Sério? Cantando.
Cara, tá certo.
Não, sabe, não tava aquele, nada.
Né? Chafado.
Claro, sabe aquele mascarado da Globo ontem? Um deles era o Marcelinho Carioca.
E aí, mas ele foi pego na Arábia, lembra? Pensei
que era o Galhardo. Com
a burca.
Pera aí,
meu. Não, é o
maior mascarado do sul.
Não, mas
tá louco, meu. Tá indo pra
Europa. Ele foi pego disfarçado, lembra? No mundo árabe, quando ele jogava na Arábia, ele foi pego e ele quase foi mandado embora do país, porque ele não tinha mais nada para fazer lá no país. Ele foi num shopping que era permitido só para mulheres frequentarem na Arábia.
Idiota.
E como é que, olha a ideia dele. Ele vestiu uma burca.
Cara burro.
Só que como o shopping era exclusivo para mulheres, lá dentro do shopping não tinha a obrigatoriedade de usar a burca.
Mangoléu.
Então os seguranças consideraram estranho. Poxa, as mulheres vêm aqui só para não precisar usar burca. E aí veio uma de burca dentro do shopping. E aí descobriram que era o Marcelinho. Cara, ele quase foi preso.
Idiota, cara.
Ele já era experiente nessa.
Que baita falta.
Olha só, não, e pior que ontem, nessa situação toda que rolou ontem de noite da rede social, aí desse negócio do Marcelinho, a minha esposa me mostrou ontem um pagode do Marcelinho, tinha uns anos 90, eu não lembrava.
Ah, mais um pagode, cara.
Pagode Divina Inspiração.
Ele e o Amaral.
Ah, ô meu, que coisa.
Ele, Amaral, Dinei tinha... Não, o Dinei não, era ele e Amaral, eu sei que tinha mais
jogadores. Aí ele entra num programa com um terno 4 de
ombreira. O Dinei, cara!
Você lembra que o Amaral era personagem do Caceta e Planeta também, que era o Amaral, o cabeça de área de Notre Dame. Era um olho no peixe, outro no gato e uma corcunda.
Mas ele tem uma vitória muito importante que ninguém fala. Ele, eu sei se ele ainda é casado com aquela japonesa.
Ah, não, é não, verdade. Não.
Mas tu viu por que ela era casada?
Aliás, ele
tinha
na
Placar, Bagé. Tinha uma entrevista uma vez com ele, e aí entrevistaram ela. E aí dizia assim: ó, eu tô com ele porque eu acho ele muito engraçado. Eu, porra, né, velho? Então fica lá com o cavalcante, né?
A separação dele arrebentou ele. Ixi, arrebentou agora que ele começou de novo. Ô, Lelê, hoje tem o João Paulo Fontoura, o JP.
Não deu tempo.
Ex-assessor de
imprensa. Ah, tá lançando um livro, Grêmio, né?
É, e hoje tem sessão de autógrafos ali no Complex Skate Park.
Boa!
Fica ali na Protásio.
Galhardo.
Das 17 horas, Gabriel, das 5 da tarde até as 9 da noite. É o livro Jornalismo e Vestiário. Então quem quiser participar.
Tem coisas polêmicas também no livro, pelo que amanhã, eu soube.
Cara, ele traz assim.
Tem entranhas de vestiário e de parte diretiva, assim.
Isso é legal, cara, pra quem gosta de histórias reais, né? Eu acho que eu sou um cara que
adoro um monte.
Eu adoro ler, cara, eu sou um cara que gosta de ler muito biografia, sabe? Porque biografia tem as histórias como elas são, né? Tu
já leu a minha, por acaso?
Ainda não, Tocão. Mas se tu quiser, de repente, eu posso botar, tem três ou quatro que estão na fila
ali agora. Não, é que eu emprestei pro Rodriadas, né? Um dos comunicadores mais fashion aí do nosso país, ele tá com a minha biografia ali. Tem um capítulo muito legal que é Lua de Mel com data e hora marcada pra encerrar.
Ah, vamos falar mais sobre isso.
E tem o teu álbum Nu, né?
Tem o meu, foi o ensaio Fine Art, né? Não, você assim, que é? A galera confunde que eu tô numa foto, eu tô com a mão, as duas mãos assim, querido, ó. E aí o polegar direito, ele
parecia
tá...
Parecia uma vela derretida.
Não, aí, mas daí que tá, meu querido. Não, o polegar não é o pedaço da manga, né? Não, e é diferenciado, aliás, né?
Aliás, vocês receberam o vídeo do tal do cara lá, ó, não vou falar o nome dele, mas o apelido é Açúcar.
Recebi, o Bagé mandou.
Cara, eu vi só a imagem e eu não quis clicar.
Tem um vídeo ali que eu já tô vendo no sexto do Sotile, que é ele se atirando dentro da churrasqueira.
Não, mas é que o cara chutou o balde, Lelê. Não tem nada de
muito. Ah, mas é que eu vi o espeto perto do guri ali, já deu um nervosismo.
Vai adiante.
Mas deu ruim, cara. Não gosto dessas coisas.
Tem um vídeo.
Como é que é? Olha lá, voltou o Matusalém ali, ó.
Cadê o de velho?
O Mogli, cara, menino lobo.
Só que tô sem, tô só pelo 4G.
Foi cagade, cara, velho.
Deu problema no sistema.
Eu acho, tá, que porque eu quero que tu me
serviço de quarto.
Eu quero que tu me confirme aqui, velho. Tá? Aqui, ó. O que nós temos de informação aqui, tá? Diego Alves, Mateuzinho ou Isla?
Ah, dá tranquilo.
Bruno Viana, Gustavo Isla. Henrique e Felipe Luiz.
De boa.
William Arão, Diego, tá. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol, é isso?
Muito tranquilo.
É isso aí.
Nem lê o banco, né?
É isso aí. Já com o Pereira no banco, com o Pedro no banco, com o Flamengo vem completo.
Vitinho.
E o Renato, como o Flamengo se atrasou um pouco no Brasileirão, a Copa do Brasil vira prioridade também lá, né?
É.
Pois é. Cara, o Pedro não seria titular no Grêmio, preferiu ser reserva no Flamengo.
Eu sei disso, obrigado,
cara. Se arrependeu.
Se arrependeu, claro.
A praia, né,
cara? Não, o Bagé, o Pedro seria titular em qualquer time da América do Sul.
No Colorado, não.
Com os braços amarrados, assim, pra trás. Ele seria titular em
qualquer time. Colorado é Yuri Alberto.
É, tipo, é, isso aí. Colorado não precisa. Colorado tá
bem. Bom, tudo bem. Nós jogamos dois juntos, Ju. Então não tem problema.
Verdade.
Que loucura.
Tá, me
agora eu vou voltar pro vídeo, agora voltou a internet, vou voltar.
Ah,
pro
coisa
vídeo.
Boa.
Fazer um cara bonito aí.
Bom te ter de novo, Kid, velho. Beleza.
Christopher Lambert.
Vamos. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, a gente tem um minuto e meio, assim. Você sabe qual é o jogador mais baixo do Flamengo?
A cotação nós vamos fazer no final, aquela oddzinha lá. Porque eu arrumei uma de 51 na KTO, vou quebrar o
cara. Uma boa ideia, né? Caminha 51, a melhor
que tem. Vamos lá, não. Vamos falar também, tem aquela a pré-Champions League hoje. Bah, aquele 0x0 do Benfica, onde derrubou geral, né?
Bah, e o Jorge Jesus é espetado no Renato, hein?
Ele falou.
Ele disse que ele até pode se aproximar daquilo que ele fez, daquele que ele, Jorge Jesus, fez no Flamengo, mas os números e a pontuação jamais serão alcançados.
Vai deixar.
Não, mas é que sério, é que até o Rafael de Velho ontem me deu o toque, eu não tava acompanhando o jogo, mas eu tinha feito...
Tá com pouco trabalho já o Jesus lá, né? Todo mundo esperando ele derreter Portugal, primeiro ano dele lá, que ganhou o portuguesão lá.
Foi o Sporting.
E ele teve um chilique na beira do campo lá, né?
Mas ontem, o Benfica segurou o 0x0 com o PSV Eindhoven, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, um zagueiro, né? E tinha Lucas ganhado...
Veríssimo.
Tinha ganhado, o que era do Santos. E aí tinha ganhado o primeiro jogo, acabou se classificando, né? Não deve ir muito longe, não.
Fala, eu tô colocando agora o que foi acreditado lá pra nós pelo
Cássio, ainda...
lá porque nós acertamos. E vou colocar todo dizendo o seguinte, ó. O Grêmio passa hoje com um gol do Douglas Costa. Vou arrebentar.
Olha aí, vamos ver ali durante o intervalo quanto é a...
Tu gosta de rabar,
né? Vale a marcação do Douglas Costa, porque tem ali o Players Special. Vamos dar uma olhadinha na KTO.
Aí, diferenciado.
A gente volta daqui a pouquinho. Só faço essa pergunta de novo. Vocês sabem qual é o jogador mais baixo do Flamengo?
Não.
Do Flamengo? Michael?
Hein?
Michael?
Não, o William não.
Vai, cara! Atlântida, a rádio oficial da sua vida. Atlântida.
Vamos fazer um programa legal.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM, a rádio do Magro Lima. Estamos de volta com o Bola nas Costas.
Tem uma denúncia, hein?
Opa, já vamos lá, deixa eu só citar os nossos parceiros aqui, engenhariadocorpo.com.br, uma das maiores redes de academias do Brasil. Pós-graduação, Universidade La Salle, a sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. E Stock Center Porto Alegre, inaugura dia 2 de setembro, siga o @ Stock Center Oficial. Segura só um pouquinho aí, Bagé, por favor.
E ainda...
Dá uma segurada. Você sabe que está comprando a tinta certa para pintar, decorar e proteger a sua casa ou seu imóvel? Sabia que as melhores tintas são as das categorias Super Premium e Premium? Fique atento na hora de comprar a sua tinta. Veja na embalagem. A LuxColor é a única empresa do Brasil que só produz e comercializa tintas Super Premium e Premium. Elas cobrem mais, rendem mais e duram muito mais. Procure no seu revendedor de confiança pela marca LuxColor. Se você quer uma tinta super premium e super lavável de verdade, com acabamento fosco, resistente à limpeza, com ação bactericida ideal para áreas de grande circulação, pinturas externas e internas, você tem que conhecer Lux Clean Acrílico Super Premium e super lavável da Lux Color. Igual a essa, meu amigo, minha amiga, não tem no mercado. Procure no seu revendedor Acrílico Lux Clean da Lux Color.
a tinta da pintura inteligente. Confira a nossa linha de produtos no arroba LuxColorTintas. Eu vou dar uma conferida porque eu tenho uma mudança se assim, encaminhando para acontecer. Aí o que, que o cara que se muda faz? Ele tem que pintar onde ele pintar, tá saindo.
É isso aí.
E tem que dar a garibada onde vai entrar, né? Então eu vou atrás da LuxColor. Obrigado pelo toque.
Aliás, reforçando, LuxColor, L-U-K-S, Color.
Obrigado, boa. Obrigado. Boa, Alex Bagé, tu tinha uma denúncia, e denúncia tem prioridade aqui, além da informação.
O Adams vai confirmar, porque ele também conhece a pessoa que está envolvida.
Opa!
E o Pedro, porque é um bacharel em direito.
Tá, né? Bom.
Vocês não sabem, o Pedro é um bacharel
em direito. Opa!
Vem. O doutor Pedro, doutor Espinosa. O Renato pode arrumar uma confusão nessa volta a Porto Alegre, né? Porque ele está sendo acusado de ter abandonado um filho aqui na capital, né? Depois que ele foi pro Flamengo. Eu não sei se isso aí vai entrar no vestiário, hein?
A gente viu o encontro dele com o filho no Rio de Janeiro, como é que foi.
Ai.
É o primeiro caso de abandono quando o pai encontra o filho toma um pau.
Não. Isso aí foi minha tese no meu TCC. Meu TCC em direito. O dano moral pelo abandono familiar.
Tá, e aí quando o filho reencontra o pai no Rio de Janeiro e dá-lhe uma camaçada de pau no pai, é o quê? É legítima defesa?
Não, é um dever.
É um dever?
É um dever.
Tá aí.
Eu já avisei, né?
Eu já avisei.
Tá, mas alô, Júlio, atravessa a rua, irmão.
Tá, mas ô Bagé, agora eu quero que tu me explique uma coisa, mantendo esse teu raciocínio, que o Renato é pai do Inter.
Ai.
Pelos números atuais, o Flamengo é muito pai do Grêmio. Como é que fica nessa situação?
Sim,
mas aí que tá, Dedê. O Lelê.
Dedê. Ai, Dedê.
Eu tô vendo o comentário aqui do Borussia.
Bagé! Cara, tu tá muito agenciando, cara. VTube, tô ligado.
Lelê, é que nós temos essa diferença. Eu assumo, cara. Tu que não assume. Mas o Grêmio hoje, os números são muito favoráveis ao Flamengo. O time do Flamengo é favorável.
Mas então teria uma paternidade também tudo. Nesse caso? Assim.
Atual sim, esperamos mudar hoje. Eu aceito, tá essa bom. É a nossa diferença.
Tá. Vocês sabem qual que é o jogador do Flamengo que podia cantar no Racionais?
Peraí, vamos
onde vai. Como é que é, Dina?
Vocês sabem qual o jogador do Flamengo que podia cantar no Racionais?
Brown,
KLJ.
Ice Blue. A gente nunca
sabe. William Brown, não.
Não?
Ed Rock?
Não.
Peraí, só um pouquinho. Vamos, dá mais tempo.
Aí, vai embora.
Não.
Uns 20 minutos.
Se eu perguntar o que seria Racionais.
são os números, professor.
MC.
São aqueles que pensam,
e professor. E aí, Gil?
Diego Rimas.
Daí valeria.
Vamos pra denúncia,
né? Ainda bem que a audiência foi essa que mandou, né?
Olha aqui, obrigado aí, meu querido. Virando um pouquinho a página, a gente já volta a falar dos jogos.
Cara, sério, não tem coisa mais triste que a piada não entrar, cara. Já foi num show?
Tem outras coisas, quando não entra, Jesus, é muito triste também.
Também.
Fica tranquilo.
Quando o cara erra, diz que é a audiência que mandou.
Exatamente, essa é a dica.
Deixa eu te dizer uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Obviamente que a gente vai falar dos outros jogos hoje, que tem mais Copa do Brasil. Tem esses jogos, já vamos falar aqui agora. Copa do Brasil. Antes de Grêmio e Flamengo, aliás, Grêmio e Flamengo passa na RBS TV, tá?
RBS.
Então é importante esse...
E ouça na gaúcha, né?
Porque daí o jogo é... Como o jogo é na TV aberta, não tem nenhum tipo de delay, né?
Ué, mas é o UFC na RBS?
Oi?
Vai ser um pau, né?
Frases não antes da morte. Não é o que eles estão dizendo. Mas aqui, ó, 19 horas tem Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense que vem de uma derrota em casa, e a gente sabe que é meio raro o Atlético Paranaense perder em casa, e o Santos que vem de uma eliminação na Sula, né? E também do empate qual contra o Inter.
Qual foi o time que eliminou o Santos mesmo?
O Libertar. Então tem 19 horas Atlético Paranaense e Santos, e 21h30, além de Grêmio e Flamengo, tem o São Paulo e o surpreendente Fortaleza. Surpreendente mais ou menos, né, cara? É um clube que tá organizado há bastante tempo.
Aí que tá.
E a gente vem falando aqui no Bola há bastante tempo.
E Fortaleza. O 10 deles é bom, hein? O Crispim lá.
Não, cara, o time é muito bom.
Só uma rápida
curiosidade. Eliminou o São Paulo na última Copa do Brasil.
É verdade.
Cara. Uma rápida curiosidade.
Pode eliminar de novo.
Conversando assim, fazendo entrevistas com atletas, enfim, todos, inclusive técnicos. Aliás, o Lisca me disse isso. Há uma preferência hoje no país entre o aceite ou não de jogar no eixo Rio-São Paulo ou até em BH. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Fortaleza, o Ceará, os clubes do Nordeste, eles se organizaram de uma tal forma que eles têm CTs de altíssima qualidade de primeiro mundo, eles recebem no dia... Eles não têm atraso salarial, o bicho também é em dia.
Não foi eliminado.
Então os jogadores, eles estão propenso a aceitar muito um convite assim do Ceará, do Fortaleza, do que, por exemplo, jogar, vamos lá, no Cruzeiro.
É, digo, mas, supor, digo... mas tudo bem, eu concordo, mas o próprio Lisca não quis voltar outro dia lá para um dos clubes do Nordeste e foi pro Vasco.
Não, mas aí,
mas olha só, é o momento.
É, deixa só
eu... dependendo da camisa grande, te convida, o jogador ainda atende a isso.
Deixa eu,
camisa
deixa eu
só grande.
Deixa eu
complementar. Twitch retrô.
Opa, vamos
lá. O passado te condena.
Twitch retrô.
Para a pós-graduação Universidade La Salle, sua carreira vai se dividir entre antes e pós-La Salle. Rodrigo Adams.
Eu vou ser suave por enquanto. Não que adianta ficar me olhando com essa cara aí,
camera girl.
Vem suave. Não adianta achar que eu vou dar-lhe um bostaço e detonar um
integrante. Dá um bostaço, que merda.
Não, eu só vou dar um bostaço num jogador que foi defendido pelo Gil agora há pouco aqui. Arroba RD Grenal, no dia 10 de janeiro de 2020.
Fala de Grêmio.
28 minutos para uma da tarde.
Fala, pode falar de dupla.
Fala de Inter. De Flamengo. Thiago Galhardo, meio-campista do Inter. Abre aspas. Vim pra um clube acostumado a ganhar. Vim pra somar, pra ajudar. Quero ser campeão e ficar marcado aqui.
É, ponto
final.
Não deu. Infelizmente não deu. Mas deixa eu pegar.
Faz parte, às vezes o cara tenta e não consegue.
Deixa eu pegar um gancho no que o Pedro falou na organização desses times do Nordeste com a nossa parte financeira. E eu quero pegar um gancho que é o seguinte: eu não sei se vocês viram, eu vi ontem o Defensa e Justiça da Argentina, que é um clube pequeno pra médio.
Sim.
Eles ganharam dinheiro agora, né? Com o título da Sul-Americana, o título da Recopa, e eles venderam um ou dois jogadores. Cara, procurem nas redes sociais da Defensa o que eles fizeram com esse dinheiro. Eles simplesmente construíram eles ampliaram o CT deles e modernizaram as instalações do CT. Então, por que eu usei esse exemplo, cara? Porque tu pega o Defensa, tu pega o Fortaleza, tu pega o Bahia, que não tá bem no campo, sim, mas é um exemplo de administração.
Também.
Tu pega o Ceará, sabe? Esses times que a gente considera médios...
Mas o Defensa tá crescendo, né?
Pois e
revela muito técnico.
Mas o Fortaleza também, cara. É, o Fortaleza, como a gente disse, ano passado eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. Esse ano ganhou do Palmeiras. Tá ali nas cabeças desde o início do campeonato.
É, desde o início.
E ao mesmo tempo, cara, a gente vê clubes gigantes como Cruzeiro, como Vasco, que estão se afundando numa crise financeira que praticamente se torna irreversível a médio prazo.
Esses caras vão ter que fazer.
E aí, Bagé, deixa eu só concluir meu raciocínio. E aí, Bagé, é por isso que eu tenho que bater palmas para a direção do Inter nos movimentos que estão sendo feitos lá no clube, porque o clube que gastava milhões em contratações que não davam resultado, o Inter enxugou até as contratações esse ano. Está diminuindo a sua folha salarial.
Tem reportagem especial em Zero Hora sobre isso.
Obrigado, Diveri, porque, pô, eu fiquei super chateado. Eu conheço algumas pessoas que foram demitidas do Beira-Rio na semana passada, mas, cara, se a direção do Inter não tomar essa atitude neste momento agora, vendo o que o Inter sofre financeiramente nos últimos 5, 6, 7 anos, cara, o Inter vai seguir o mesmo caminho do Cruzeiro, do Vasco.
Mas aí é tá, simples isso. A gente cita isso. Quando o presidente Romildo assume no Grêmio, quando ele começa ali a tomar conta do clube, ele faz esse corte na carne.
Sim, eu lembro. Né?
Ele vai lá, ele pula um teto e tal, ele reorganiza a casa. O grande problema, e aí tem uma diferença, hoje para a Bahia, talvez o Defensa e Justiça seja o mesmo padrão, e o Fortaleza, eles têm todos os cargos remunerados. Os presidentes lá têm um salário, digamos assim. Ah, mas e o que que isso muda, Bagé? Muda porque tem dirigentes hoje no futebol, e isso vale para a dupla Grenal, que eles estão ali no vestiário porque eles são amigos do presidente, porque eles fazem parte de movimentos políticos que ajudaram na eleição do presidente, mas que não necessariamente eles não tenham esse conhecimento de futebol.
Tem uns que nem gostam de futebol.
Tem uns que nem gostam. Se tu tem um cara
pago
lá na direção de futebol, e o cara, por exemplo, vamos pegar o caso do Grêmio recente, que eu cito, 32 contratações em 3 anos e que a gente chega à conclusão que a que deu certo foi o Diego Souza. Isso numa empresa, cara, não tem como o cara dar 32 tiros errado. O cara vai ser demitido, ele vai ser trocado. No futebol não acontece por quê? Porque são cargos não remunerados.
Bruxaria.
Aí se o cara é político, ele vai de manhã no clube e de tarde ele vai para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara de Vereadores. Se o cara é herdeiro de uma grande empresa, como a maioria acaba sendo... Ele tem um expediente que ele vai estar à disposição da empresa. O cara não consegue se dedicar ao tempo.
Claro, e ô Bagé, e na questão do Inter, se a gente pegar o número mesmo, que a gente tem acesso a esses números, né? Todo mundo sabe, o Inter tem um déficit previsto para este ano de 90 milhões.
Sim.
Cara, 90 milhões.
Se a direção conseguir chegar no final do ano, e parece que vai conseguir,
falta zerando
esse déficit, cara, aí a torcida fica louca, ah, mas nós não ganhamos nada, cara, mas só um pouquinho. Tudo bem. Eu também quero ganhar título. A gente vive como torcedor pra vibrar por títulos, pra ganhar títulos.
Mas só que até agora o único título que tá ganhando é o protestado, né?
Não, cara, eu já vi todos os títulos, desculpa. É, desculpa, é que como eu sou mais velho aqui, talvez.
Tem outro tweet retrô,
viu? Eu vivi 79, né? Desculpa, eu consegui ver todos, mas eu gostaria de ver mais e tenho certeza que vou ver mais, porque esses movimentos. O título, cara, ele é uma consequência de um trabalho feito no clube que, obviamente, mira o futebol como primeiro ponto, né? Porque é um clube de futebol. E pra tu mirar no futebol como um primeiro ponto num clube que tem um déficit previsto de 90 milhões...
Ah, Lelê, o coração.
Ou tu corta... Não, cara, mas é que eu fico nervoso só nisso, porque às vezes tem uns caras que não entendem, cara. Sabe? É tipo assim, cara, é o Inter tem que priorizar a questão do dinheiro, sabe? Tem que zerar este déficit. Essa que é a prioridade do Inter, tá?
Não, deixa eu te dizer uma coisa.
Twitter retorna, tem mais um.
Sabe, tá muito bom, meu
cara. Twitch, vovô.
Respeito o quadro de 6 anos.
Ah, aí. Tá muito bom.
Twitch Retro, Alex Bagé, vai aí.
Que Twitter Retro.
Ah, eu vou citar o patrocinador de novo, porque merece. Pós-graduação, Universidade La Salle. Vai.
Faz o Brasil! O André Ercolani, né, da nossa audiência, manda aqui um tweet de novo lá dos amigos. E eu passei lá,
Alex.
Trabalhei muito, me dou muito bem com todo mundo lá, o Pedro também. É, lá da Rádio Grenal. Enquete do Conversa de Arquibancada, que era um programa que tinha à noite, não sei se mudou ou se ainda tem. Torcedor gremista, qual seria o melhor substituto para o Werley? Essa é a pergunta. Se você acha que é Bressan, RT. Se você acha que é Jeromel, curtir.
Quantos RT e
quantos curtir tinha? O Werley era um titular nessa época.
Ele era meu jogador.
Tinha dúvida se o Bressan ou se o Jeromel.
Ele é meu jogador. É maluco, né? Ele era muito importante naquele Grêmio, do nosso Grêmio,
Bagé. É de 2014.
Pertence.
Ô, Lelê.
Tá certo? Oi. Caralho, porra.
E sabe por que é importante essa questão das finanças?
É outro moleque.
O pessoal, a gente pode falar aí. Ah, porque tu vê o Grêmio se organizou e tá lá na zona de rebaixamento e tal, apesar de estar quase fora e eu acho que
umas duas semanas
já não vai estar mais. Mas é justamente porque o Grêmio tá organizado que vai sair da zona de rebaixamento.
Claro, óbvio.
Porque se ele não tivesse organizado, ele não tinha 50 milhões pra trazer o Borja, o Vila Sante e o Campas, que são os caras que vão tirar o Grêmio da segunda divisão. Claro que não era pra estar lá. Mas uma vez que esportivamente deu problema, seja porque não conseguiu encaixar com o Thiago Nunes, ou porque o Renato tava desgastado, enfim, ou porque demorou, ele consegue nesses reforços aí salvar da segunda divisão. Se cai um outro, se tá um outro time que tá lá, se algum outro time que tá nessa situação e não tem esses 50 milhões pra buscar, ia ser muito pior pra sair da segunda divisão.
Sem dúvida nenhuma.
Por isso que finanças são importantes. Eu entendo que, não é só isso, mas isso ajuda também na hora do desespero.
É, mas
por falar em 50 milhões, eu tô entrando ali em KTO.com agora.
É, vamos lá.
Com a Freebet que eu ganhei no final de semana acertando o placar do Juventude.
Vamos lá, então, peraí.
Tá devidamente acreditado.
Bolão do Bola! Bolão de Bola!
O que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Por favor, Rodrigo.
Eu vou obviamente, né, vou gerar muito olho grande na minha aposta, mas eu vou pra cima, o Cássio me desafiou e eu não
sou... Subiu a odd do Grêmio, hein? 4,20.
Opa! 4,20, Bagé!
O Gil gosta desse
horário. Que isso, mandar um abraço pro Rafinha.
Então vamos te chavar mais sobre essa odd aqui, ó.
Dedo amarelo.
Vamos aqui esmurrar
esse
assunto.
Oi!
Fazer carinho nas formigas.
Boa. Essa eu não conheci.
Ah, veio forte demais, muito Átila. Boa.
Carinho nas formigas.
Carinho nas formigas.
Deixa eu só...
Que é isso aí, rapaz? Eu tô
fazer carinho nas
formigas. Uma pergunta. O que seria esmurrugar?
Ah, professor, o horário não permite que a gente fale aí, né?
Deixa quieto.
Vamos deixar quieto. Vamos adiante, senão vai virar uma fumaceira esse assunto. Aí, pessoal, precisa fazer a cabeça, né? O Grêmio hoje atacando pelas pontas.
Pergunta pro Tyson.
Aliás, é contra o time do D2 hoje, né? Então já viu.
É verdade.
Né? Ó, negócio é o seguinte.
Esmurruga.
Atenção. Seria. Tô entrando agora aqui e vou botar o placar exato que eu acho. Que eu vou apostar e já vai ficar
no bolão. E já vai pro bolão. Aí. Vai ganhar aqui lá.
Tomara.
Ou vai perder os dois.
É.
Que é o vai mais perder provável, motivado.
Né? Qual é o placar
do jogo? Tô entrando. Resultado exato. Grêmio 2... Flamengo 1. Odd 13. Tô botando agora aqui, ó. Na frente de vocês. O Gil tá vendo, ó.
Tô vendo.
Esmurro, 50 palito. Por falar em 4,20, né?
Vai perder
mais 650.
Pesquisar. Tá botando aqui mesmo.
Se eu acertar, aí é o seguinte, tô desafiando o Cássio, hein? Cássio, não é cinquentinha se eu der na bucha essa aqui. É 150.
É. Sim, é.
Tá bom?
Ah, placar é 150. Eu também acho.
Aqui, ó. Fazer aposta. Tá aqui.
Se apostar. Placar é 150, bota aí, Vic. 3-1 Flamengo.
Mas, ô Lele Adams, até pra gente explicar pra aquele nosso ouvinte que ainda não tem total domínio, assim, ali do site da KTO. Se o cara aposta no placar exato, tá? O Adams tá botando, Grêmio 2-1.
Isso.
E o Grêmio ganha, mas não acerta o placar dele.
Um abraço.
1-0.
Um abraço pra ti. Placar exato é placar exato.
Que merda.
Placar exato, cai a tua aposta, só pra deixar
claro. E não tem cash out. Placar não tem cash out. Placar é bebê.
Pimba.
Pimba, pimba.
Na cabeça.
Pimba, pimba.
Socada.
Fala de velho.
Ó, primeiro um abraço pro Gabriel Altmaier, tá? Que conduziu meu irmão num torneio de pádel lá nos Estados Unidos e os dois ganharam $600.
Opa! Ô, louco!
Olha aí! Ele mandou um dinheirinho aí, meu irmão mandou um
dinheirinho,
eu vou jogar na KTO.
Ele joga no Ipanema Sports lá, querido.
Joga. Vamos lá, Lelê.
Oi.
Eu tô achando que esse jogo vai ser 2-2, tá?
Por quê, Diver?
Mas não vai ser um 2-2 simples. O Flamengo vai abrir 2-0 e vai entrar naquela de toca pra cá, toca pra lá e tal, parará, e aí o Grêmio vai comer a grama e vai buscar o empate. O que eu quero dizer com isso, Lelê? Tu que tá com o site da KTO aberto aí. Opa. Criar aposta. Aquela abinha do criar aposta.
Ah, agora tu veio. Agora tu veio.
1-2, empate. Grêmio total, mais de 1,5. Flamengo total, mais de 1,5. Primeira parte, Flamengo total, mais de 1,5. Segunda parte, 2. Primeira parte, 2. Ou seja, o Flamengo vai ganhar o primeiro tempo, né?
Por 2.
Vai fazer um gol. O Flamengo vai fazer mais de um gol, o Grêmio vai fazer mais de um gol e vai dar empate. Odd 52, vou ganhar sozinho.
Boa!
Ah, isso é um estudo, hein?
É e depois vocês vêm dizer que
eu... no primeiro tempo.
E depois vocês vêm dizer que eu que estudo o troço, né?
Que isso.
Ah, isso daí, tu vai botar quanto lá de velho, só pra eu saber.
Diz o valor que eu vou botar, tem que ser até 50.
Tá, então põe trintinha nessa daí, vezes 52...
1560.
Oh, que isso,
meio? Não, tamo.
Tá vendo forte?
Temos uma lida na matemática.
É o Forrest Gump do programa?
Não, mas olha só, Bagé, placar pra hoje, só pra gente completar o bolão.
1560.
Placar pra hoje, cara. Eu ia colocar 1-0, mas difícil. 1-0 pro Grêmio, mas dificilmente o Flamengo não faça um gol. Eu vou com o Adams, 2-1.
Achei aqui significado de esmurrugar.
Aqui, ó, tá todo mundo falando em gols dos dois times, tá, professor? Pra quem quer ser mais conservador e ter chance até o apito final, ambas equipes marcam boa odd, 1.95.
1.95. Triturar a maconha para a confecção.
Porra, professor.
Ah, agora sei.
Dá uma segurada aí,
professor. Dá uma seguradinha,
professor. 3-2, Flamengo.
3-2, Flamengo.
Se fosse no Salo, Santana já dava uma bengalada.
Sabe o que vai acontecer? Vai dar 2-2, o Diverio vai estar comemorando em casa, chamar os guris do
Colônia,
fazer um
Vitinho,
e aí do nada um 3-2. Eu vou te ligar de vídeo, ô Diverio. Vou te ligar de vídeo.
Tá 100 minutos esperando.
Ô, Pedro, teu placar.
Também conhecido no Brasil como Beck. Ou Fino.
Zagueirão.
Beck. Ou ainda Cigarrito.
É. Já tem aquela música das aranhas, sabe, professor?
E um fino em cima da mesa.
Gente. Eu jurava que era vinho, cara.
Não.
É um fino. Eu sou muito
inocente, cara. Era perna de grilo.
Tem
uma parte da letra que ele canta. Suco de laranja, mamãe.
Perninha de grilo.
E cara, eu jurava que era um vinho, cara.
Fino.
É, mas pode ser.
Vamos fazer o lançamento ainda nesses dias do Prof. O quê?
Vamos fazer.
Opa, vai estourar.
Pedro, teu placar, Pedro.
O Grêmio vai ganhar por 3-0.
Barba!
Não, só um pouquinho, olha. Para tudo.
Ó, aqui, ó.
Ele sempre vem contra.
6 pro meio-dia. Vamos botar aqui.
É, agora. Bota dezinho, bota dezinho.
Eu não tenho mais, foi tudo.
Eu boto agora do meu bolso aqui, 10 pila.
Tá, mas não, só quero fazer a confecção.
Eu vou botar 10 aqui.
Assim, cara, não, isso daí é o seguinte, a chance. Vamos ver aqui, ó. Placar exato. Placar exato.
Onde é 3-0, 71 odd.
Que merda, tô ficando
acabei, certo. Pedro, eu vou botar 10 pila aqui e a gente divide, tá?
Tá bom.
Dá aqui, ó, peraí. Resultado exato. 3-0 Grêmio. 71 tá pagando.
Ô, 20 premiado.
Gabriel, o que eu tô com problema de visão é audição, cara. Não ri disso, velho.
Como
não,
mas formiga. Aqui, ó. Vou dar uma barbadinha. Oi? Pra vocês, tá?
Bem,
pra
vou te mandar o WhatsApp do Vinogron.
Vai! Barbadinha pra vocês. Vocês lembram que esses dias, quando foi começar a Premier League, eu vim aqui com a camisa do Arsenal e eu falei, não apostem no Arsenal.
Inclusive 71, o lateral lá. 71 tá pagando o Flamengo.
E o Arsenal...
71?
E o Arsenal perdeu o jogo, né? Então eu vou repassar pra vocês uma barbada do dia aqui, tá? Que meu amigo, o Zé Figueiredo, Redazotes, tá me mandando aqui, que eu já tava ligado antes aqui, mas vou acreditar pra ele também, tá? O Arsenal joga hoje na Carabao Cup, que é aquela Copa da Liga Inglesa lá, que é a...
Copa do Brasil.
Né? E assim, ó...
Copa da Liga.
Pro Arsenal tomar um gol, tá? Só tomar um gol, tá? Tá pagando 1,66.
Então já é um dinheirinho, né?
Já tá bom,
um
aí tá bom.
Tá ótimo essa.
Fazer uma bobagem.
Ô, Lele, vou aproveitar então pra chamar vocês.
Chama. E a
nossa audiência querida. Chama. Pro meu show no Porto Alegre Comedy Club esse sábado.
Que horas, cara?
Tá?
Que horas?
Não vou te falar o sem vergonha. Tô brincando. 8h30 da noite no Porto Alegre Comedy Club. A galera que conhece o Porto Alegre sabe que além do show tem a culinária, né? Que é,
é
o cardápio assinado pela Severo Rango, que é incrível. Então apareçam lá. Esse sábado, ingressos limitados, vai esgotar e tu vai dar bobeira. E essa quinta tô em Cachoeirinha no Beer Food também. Quem quiser aparecer lá, tamo junto.
Coisa linda,
Gilles. Só um estabelecimento, Lelê.
Vai.
Sobre o livro do JP, do João Paulo Fontoura, é amanhã, GPR? Né? Não sei se a gente chegou a falar que era hoje.
Não,
era hoje.
É amanhã. Eu falei errado. É amanhã, 26.
Então a gente fala amanhã.
Boa, de novo. Bajé!
A gente reforça
amanhã. Dá a informação certa, merda!
O show do Gil é domingo.
3 jogos hoje também pela Liga dos Campeões da UEFA. Os jogos de volta. Bons também pra fazer uma fezinha na KTO, tá? O Brøndby recebe o Red Bull Salzburg. Que ganhou o primeiro jogo por 2-1, tá?
Eu não acariciei formiga, viu? Só tô rateando.
O Shakhtar Donetsk, que ganhou o jogo de ida contra o Mônaco na França, recebe o Mônaco. Tá 1-0 pro Shakhtar, né? Então é um jogo bom. O Shakhtar tá com uma odd bem interessante aqui também.
Bom pro crime esse aí.
Tá? E aqui, ó, e o Dinamo Zagreb, que tomou 3 do Xerife Tiraspol, recebe o Xerife Tiraspol, ou seja,
se
o Dinamo Zagreb não fizer mais de 1,5 aqui hoje, eu venho de sunga aqui amanhã. De sunga!
Como é que é o nome do time? O nome do time é Tiraspol? Tiraspol? É,
Xerife Tiraspol.
Baita, time.
Não,
tinha,
lá não tem foguete dos tiros.
Tiraspol.
Entendido, Tiraspol.
Galera
com coiote na arquibancada.
Xerife, bem tranquilo,
Tiraspol.
Olha aqui, ó.
É o time da Moldávia que não tem mais país, cara. O Leonardo Oliveira escreveu sobre isso na Zero Hora.
Verdade,
é Moldávia. Sem bandeira.
Informação do maior do interior, hein? Grêmio Bagé tá de treinador novo. Caiu o Claytinho. Três derrotas na arrancada.
Podemos chamar de Thiago Nunes?
Abraço pro maior real lá, que é o
Fabinho. Guarani. Daí,
como é que tá o Guarani mesmo? Já ganha a primeira, não vi a segunda e a terceira. Como é que
de foi? 9 pontos fez 7. Ué, mas tá perdeu bem. Agora o quarto.
O teu time é o Grêmio Bagé, né?
Não. O meu é o Guarani.
Guarani.
A gente grita.
Então é tu que vai tomar da Avenida.
Aqui somos bi. Porque somos bicampeões gaúchos.
É verdade.
Né? É, vai tomar
da Avenida. É, eu sabia.
É verdade. É uma rivalidade legal lá. A turma se respeita bastante.
Antes de acabar o programa, estou muito. Aqui com 7 alternativas.
Professor.
Para triturar.
Lembra do tritubarão, professor? Sim.
Primeiro, mãos à obra. Segundo, tesoura.
Puxa, essa eu não conhecia.
Conhecia essa do copinho com a tesoura? Com a faca,
cara, imagino que vai ser. A gente volta amanhã, professor. A gente volta amanhã com mais experiência sobre as 4h20.
Bote mais moeda, olha isso.
Atlântida, a rádio oficial.